Atenção, senhoras e senhores, diretamente nos estúdios Globo, tá começando mais um...
Opiniões sinceras sobre assuntos aleatórios!
Aqui na minha frente eu tô com esse casal perfeito, sem falhas de cristão, arroba Mari Pedrazzi e arroba Rick Lion! Muito obrigado pela presença, o meu programa pra vocês, Maestro Vinição na caixa, vamos começar!
Aê,
legal, quarto episódio aí, nunca acreditei que a gente ia chegar tão longe, né, Mari?
Não, a gente tá indo bem no negócio aí, né?
Como que você tá sentindo a recepção dos nossos amigos, das pessoas que a gente pergunta?
Eu tô adorando, porque eu achei que, sei lá, é só ver ouvir minha mãe, minha irmã, alguns poucos amigos.
Você, assim, você, né? É dessas pessoas que fica perguntando pras pessoas se elas ouviram, ou você deixa elas virem falar? Tipo, é claro, né? Tem aqueles melhores amigos, as pessoas que a gente sempre quer opinião mesmo, sincera, e as pessoas que vêm falar com a gente, assim, né?
Então, eu acho muito legal quando a pessoa vem mesmo falar, né, o que achou, mas eu também gosto, às vezes, de perguntar, assim, mas não perguntar no sentido de, ai, como assim você não viu?
É, fala bem de mim, não é isso, né?
É, não, é no sentido de, e aí, meu, você escutou lá, o que você achou? Você acha que a gente tá bem, você tá precisando melhorar, como é que tá isso?
Exatamente, é, eu às vezes, algumas pessoas falam, mas pra alguns amigos em especial, assim, não vou citar nomes, eu pergunto, falo assim, ó, fala aí o que você tá achando, né? Porque a pessoa que não tem vergonha de falar, mano, tá horrível, tá uma bosta, a sua imitação, você não... que é uma merda, sei lá, essas coisas assim, né? Mas enfim, aí, o que a gente tem pra hoje aí? Qual que é o...
Bom, vários temas, né? A gente, mais uma semana aí, abrimos a caixinha.
É, lembrando que sempre se você quiser mandar uma opinião pra um próximo podcast, manda quando eu abro e a Mari abre também no Instagram lá, perguntas para o podcast. A gente vê mesmo, inclusive hoje, a maioria é de quadrinhos do Instagram, porque eu acho que a ideia é essa, a gente ter essa troca aí com a galera de mandar a opinião pra gente falar mesmo e pra gente ter a surpresa de, ah, vamos falar sobre isso.
Tá não, ligado? Eu acho legal porque às vezes as pessoas mandam umas coisas que a gente nem pensou em falar.
Exatamente.
Então, apesar de sermos duas pessoas aqui, a gente convive junto, eu e o Rick. Então, as coisas que a gente pensa,
sempre
a gente
junto,
fala,
né?
Sempre viu junto. Então, quando vem alguém de fora e fala um assunto, é muito legal por isso, porque aí é algo diferente, é algo que a gente não tá acompanhando, que a gente não, às vezes, nem tá ligado no que é, a gente vai lá, pesquisa.
Sim. Ah, e os amigos que ficam mandando sua merda também, pode continuar mandando, não tem problema, do risada.
A gente
lá
fala das merdas também, porque
mas
aqui
também...
Não vem
também ficar falando merda, só pra encher o saco. Tá? Aí vacilando, atravessa aqui, tá ligado?
Mas é isso, é isso.
Ah, falou
é
junto.
Isso.
Não, então, mas entre as perguntas do quadrinho e o da nossa pauta, hoje a gente já começa com um assunto que a gente já tava querendo falar e perguntaram também.
Aí, é que, peraí, que a gente falou junto e eu fiquei procurando alguma coisa verde pra eu tocar. Porque tem aquela brincadeira. Vocês sabem essa brincadeira, gente? De quando alguém fala junto, você toca numa coisa verde e pergunta se é sorte pra hoje, pra amanhã ou pra sempre. Já teve essa brincadeira?
Eu já fiz, mas não sou acostumado. A Mari é muitas das brincadeiras, tipo... O de bater 3 vezes na madeira, você não faz, né, normalmente, aquela. Eu nunca vejo.
Ah, não, é.
A de
não.
Arrotar, a de... Qual que é a que a gente fez agora há pouco, até que eu odeio, que você faz? Que tem que colocar a mão na testa.
É, lá. Quando você arrota, você bota a mão na sua testa. Nossa, se a pessoa não botasse, ela leva um tapão na testa.
Sim, tipo o Fusca Azul, essas merdas, eu não gosto muito, não.
Eu
minha
adoro.
Mãe e meu irmão que gostam, mas eu não...
Bom, gente, nosso primeiro assunto do podcast vai ser um assunto mais sério, né? Porém, muito importante. Que é o Setembro Amarelo, né? Pra quem não sabe, Setembro Amarelo é uma campanha de prevenção ao suicídio. Eu, por já ter sofrido de depressão, ser borderline, eu acho muito importante falar disso. Eu acho muito importante a gente ter empatia com o próximo. Eu acho que a gente tem que aprender a não ter vergonha, não ter medo, conversar mesmo. Eu sei que quando a gente tá com problema, quando a gente tá com depressão, eu sei porque eu era assim, a gente tem medo de falar, sabe? A gente acha que todo mundo...
Né?
É,
tipo,
a gente acha que ninguém, que a pessoa vai falar, ai que frescura, ai que não sei o quê. Porque tem gente que realmente fala isso, né? Mas assim, o Setembro Amarelo, ele começou em 2015, né? Então já foi, eu acho que já foi bem tarde, pra falar a verdade, o Brasil ter uma campanha dessa só em 2015. É. Porque, né, uma coisa que acontece faz muito tempo. Só que ninguém dava a atenção necessária pra isso,
sim,
né?
Sim, porque tem também um lado não só de quem tem ou teve algum problema desse. Às vezes é a pessoa que não sabe o que é e tem aquele pré-conceito. Então, tipo, fica falando que é mimimi, fica falando que isso é falta de alguma coisa, fica colocando a culpa em frustrações profissionais, alguma coisa assim. Mas isso não normalmente eu acho que é o reflexo da pessoa ficar com a depressão e não dela estar, entendeu? Tipo, então até continuo o que você tava falando, mas assim, só precisava mesmo lembrar também que isso é pra preocupar não só quem tem o diagnóstico, mas quem não tem e precisa entender, né? Então acho que por isso que fizeram o Setembro Amarelo, pra conscientização e pra também as pessoas, dar um lugar pra essas pessoas falarem também.
E uma coisa que eu acho muito foda, assim, é que as pessoas, por exemplo, às vezes as pessoas que falam que é mimimi ou alguma coisa, elas só levam isso a sério depois que alguém próximo delas comete suicídio.
É, isso é muito
ou
ruim.
Tenta cometer suicídio, porque antes ninguém vê o problema, ou finge que não vê. Então eu acho que se você tem alguma coisa que você tem na cabeça, assim, de ai, mas por que que essa pessoa não move, faz alguma coisa, não sei o quê, em vez de ficar julgando a pessoa, ajude, converse. Mas também tem vários modos de conversar, então eu acho importante, assim, se você acha que você não é a pessoa certa pra falar, que você acha que você não vai agregar algo pra ajudar aquela pessoa, leve ela até a ajuda. Hoje em dia a gente tem o Centro de Valorização à Vida, né, que é o 188.
Você tava me falando esses dias até de como faz pra se voluntariar, trabalhar lá, conta um pouquinho isso aí, que eu acho que às vezes quem tá escutando aí, às vezes quer até saber mais também, como faz pra ajudar, né?
É, então, o Centro de Valorização à Vida é muito bom, tem várias formas de você entrar em contato com eles, né? Um é ligando pro 188 gratuitamente, porque no começo não era gratuito, aí ficou gratuito. E aí você liga lá, tem um chat também, tem e-mail, tem um endereço, então assim, você vai lá, você conversa com pessoas capacitadas, você pode ligar a qualquer hora, não tem horário de atendimento, é 24 horas.
Doido, hein? Você tá de madrugada lá numa situação meio ruim. É, e tem isso aí também, viu? É, eu só pra falar um pouquinho sobre a minha experiência com esse tipo de situação, eu fico um pouco embaralhado mentalmente pra saber exatamente o que eu passei ou não, mas eu passei por um momento muito confuso. A Mari tava comigo já namorando, ela tá comigo até agora, a gente passando por vários momentos em que eu não sei muito bem como as coisas estão acontecendo, mas eu tenho certeza que em algum momento, se você teve pensamentos ruins, ou se você teve sensações ruins de alguma coisa que poderia acontecer, e você não sabe o controle do que você ia fazer, às vezes você não quer conversar com uma pessoa que você conhece, às vezes você quer falar com uma pessoa que você não conhece, justamente pra não ser julgado, entendeu? Porque a pessoa tá lá pra te acalmar, não é verdade?
Você é
não...
muito isso.
É isso mesmo.
Porque você tem medo do julgamento de uma pessoa que você conhece. Por isso que terapia é maravilhoso, gente. Eu acho que todo mundo tem que fazer, assim, porque você sente a vontade de falar, sabe? Você não fica... Mas voltando ao voluntariado, que eu acabei não falando, tem o site do CVV, tá? Aí você entra lá, cvv.org.br. Você precisa ter mais de 18 anos, e aí você vai lá, fala que quer ser voluntário, né? Bota os dados bonitinho. Você precisa ter 4 horas do seu dia, no mínimo, disponíveis, e você vai fazer um curso, pra eles verem que você é capacitado.
Você não vai piorar a situação, né?
Não, nem é por mal, assim, é que as pessoas, às vezes, elas falam, quando uma pessoa tem um problema, assim, as pessoas, dependendo do que elas falam, a pessoa não vai receber bem aquilo, entendeu? Então, você precisa ter muito cuidado, assim, ao por exemplo, ser voluntário. Então, você tem que se sentir preparado pra isso.
E tem aquele lance também que a gente tava conversando. Às vezes, a pessoa mesmo não é, tipo, não é equilibrada o suficiente. Não que isso é ruim ou ruim. Às vezes, fica muito emocionada. Às vezes, se deixa levar pela emoção de quem tá falando. Então, não vai ajudar, entendeu? Tipo, tem
isso também. É verdade.
Então,
porque
às vezes, você tá preparado psicologicamente, né, meu, pra aquilo.
É, eu acho que o principal do curso é isso mesmo. Porque eles oferecem um curso. Você pode fazer ou virtualmente, se eu não me engano, ou presencial, melhor, acho melhor até se tiver interesse pesquisar lá direitinho, ler os termos, tudo. Isso. Mas eu acho que assim, que se você se sente preparado, eu acho que é um trabalho voluntário incrível, assim, porque muitas pessoas estão se suicidando, eu acho que ainda a gente não tá dando atenção que isso deveria ter, eu acho que ainda falta muita coisa pra gente chegar lá, entendeu? Então, eu acho muito importante. Eu vou só contar uma curiosidade, eu acho que muitas pessoas não sabem o porquê do Setembro Amarelo, né? O porquê ser amarelo, a cor amarela.
Isso eu não sei também, inclusive.
Então, a cor amarela é uma história, baseada numa história de um jovem, ó. Em 1994, um jovem americano de apenas 17 anos, chamado Mike M., tirou a própria vida dirigindo seu carro amarelo. Seus amigos e familiares distribuíram no funeral cartões com fitas amarelas e mensagens de apoio para pessoas que estivessem enfrentando o mesmo desespero de Mike. E a mensagem foi se espalhando mundo afora. Então, o amarelo, que é a cor que simboliza isso, é por conta dessa história do Mike.
Ah, entendi.
Então, desde 94, o amarelo simboliza isso, né? Aí, mas o Setembro Amarelo é do Brasil, exclusivamente.
Tá. É um projeto bem legal também que tem, que é 1 ou 2 anos, agora eu não vou saber de cabeça assim. É o projeto Eu Estou Aqui pra conversar com você, etc. Que é do Marcel Isidoro, nosso amigo, o Abravanel, Marcel Abravanel e do PC Siqueira também, do Paulo César, né, Tuber. É um programa de... é uma parada de prevenção ao suicídio, né? E, meu, por conta do PC e de toda a visibilidade que o Marcel também consegue nas mídias e tudo mais, deu uma boa crescida e, graças a Deus, assim, ainda bem que pessoas que poderiam estar se preocupando com outras coisas, o Marcel, ele é cineasta, ele trampa com outras coisas, mano, não tem nada a ver com isso. E ele fez essa parada muito legal, aí eu já vi várias coisas dele, ele sempre tá dando palestra também, tá conversando com o pessoal. Algum dia a gente chama ele pra vir aqui também falar sobre a parte do cinema, a parte essa parada do Estou também, assim como o PC, né? Mas esse cara é muito ocupado assim também, ainda não tem tempo pra vir falar com a gente. Um dia, quem sabe, essa galera vem aí, né? Não?
Não, mas eu acho... Não, que eu acho só importante. Eu acho que a gente tem que ter mais empatia com o próximo. Eu acho que tem que conversar, tem que dialogar, tem que falar sobre isso, mas falar sobre isso da forma certa. A gente tem que parar de achar que é frescura, a gente tem que parar de debochar das pessoas que estão passando por alguma situação, porque cada um sente de uma forma. Então, às vezes você faz uma brincadeira com alguém que não tá bem psicologicamente pra receber aquela brincadeira. Então, você tem que pensar, porque às vezes a pessoa... Meu, muitas pessoas que cometem suicídio, elas estão super bem, assim, com as outras pessoas. E do nada... Aí o pessoal fala, nossa, mas ela se matou do nada. Não, não foi do nada.
Algumas pequenas coisas fazem desmotivar, né? A baixa autoestima é muito ruim, que aí ela vai te deixando, né?
Meio... E a pessoa sempre dá sinais, mas é que geralmente as pessoas não enxergam, as pessoas acham que é besteira até acontecer alguma coisa. Então, vamos prestar atenção no amiguinho, vamos se ajudar, vamos ter empatia.
É isso, gente. Bom, eu falei da palavra baixa autoestima, eu lembrei de mandar um abraço pro Vitor Xavier, pro Victor, lá do Capo de Porto Alegre, do Salão, e aqui em São Paulo ele estava e está uma vez por mês aí no Cabe Tudo, que fica na Morato Coelho, por ali. Passo mais informações aí mais pra frente. Ele fez uma mudança visual em mim, que a gente já tava esperando, né, amor, há muito tempo. A última vez que eu tinha cortado a barba, acho que era dia 27 de abril, no dia do meu aniversário, e o cabelo já fazia um ano já. E eu acho que isso aí vem bem de conta com esse assunto que a gente falou, porque realmente eu não estava me importando com isso. Isso é uma coisa pra se preocupar, que a pessoa não tá se importando com o visual, ainda mais se ela trabalha com audiovisual, se pra ela é importante estar nos lugares e estar sendo bem visto e tudo mais. Eu já tava num esquema meio oxidane, que se foda, vou ficar gordão mesmo. Não que eu não gosto também, mas vou deixar o cabelo crescer, a barba, etc. E um abraço pro Victor aí, que me ajudou muito aí também.
Arrasou.
Melhorou muito minha autoestima, cara.
Arrasou.
Muito obrigado, cara. Os fãs,
gente,
de
quem quiser ver o resultado, entra lá no Instagram do Rick, hein?
@RickLion. E pra responder essas perguntas também, mandar pro podcast, @RickLion e @MariPedrazzi, PedrazzZZI.
Mari Pedrazzi. Aí lá na foto do cabelo vai estar o @ do Victor também, viu?
Exatamente,
gente, que agora eu não lembro.
Lá, vê mas tudo, ele vem uma vez por mês aí em São Paulo. E é isso aí. Eu falei de influenciadores aí, falei do PC Siqueira, que tem o Eu Estou, abração PC. Lembrei aqui do Felipe Neto. Por que o Felipe Neto? Meu, o Felipe Neto, antes desse próximo assunto, só precisa falar que ele é um cara que a gente, não que odiava, mas é uma coisa que a gente não simpatizava. Porque era muita coisa, talvez que não fosse pra minha idade, ou uma coisa que não me importasse muito. E de uns tempos pra cá, ele vem fazendo posts e lutando por causas que a gente não imaginava. É o que eu falei agora do PC e do Marcel. Às vezes você pode estar disposto, direcionado pra fazer uma coisa da tua vida, mas você acaba ajudando as pessoas, fazendo outras de graça, sabendo que você tem uma visibilidade, entendeu? E eu acho que o Felipe Neto tá mandando muito bem nisso aí.
Não, o Felipe Neto, assim, não é questão que, ai, não gostava, porque eu nem acompanhava mais. Fazia muito tempo que eu não acompanhava, acho que faz uns anos aí que eu parei de acompanhar o Felipe Neto. Mas ultimamente eu tenho visto muitas pessoas compartilhando as coisas que ele fala, o posicionamento dele, político, em relação a causas importantes. Então eu tenho gostado muito, assim, dos posicionamentos dele ultimamente. Então eu acho que é uma pessoa que evoluiu.
Ultimamente, a última coisa que ele fez, que é o que a gente quer falar, foi na Bienal, quando ele distribuiu livros de orientação LGBTQ+, pra todo mundo que tava lá, não sei quantos mil, não sei agora ao certo, deve ser, acho que eram 20 mil, não era? Se não me engano.
14 mil livros.
14 mil livros. E, pô, esse lance da Bienal aí foi uma coisa bem pedida, não vou me lembrar agora os arrobas, mas bastante gente pediu nas perguntas lá do Instagram. E é uma coisa que até a gente queria falar também um pouco pra partir pra zoeira, mas antes a gente tem essas coisas um pouco mais sérias, que é importante a gente que chega só até você que tá escutando, entendeu? Já é o suficiente, entendeu? Porque você um dia pode ter consciência disso, se não tiver, e vai passar isso pra frente também. E o Crivella, ele deu aquela limada num livro que já existia a autoria e a existência dele há muitos anos, mas que aí agora ele foi lá e viu e falou, não quero mais.
Não, ele simplesmente censurou, né, um livro por ter dois personagens gays se beijando, como se aquilo fosse algo pornográfico, como se aquilo fosse um absurdo, sendo que é uma coisa absolutamente normal. E eu fiquei tão chocada com isso, o fato de ter entrado vários policiais armados no meio da Bienal pra recolher os livros, sabe? O lugar que tinha várias crianças, e não era arminha pequena, era tipo aquelas armas gigantes. Então assim, isso tudo foi... é muito absurdo assim, se olhar. Aí eles consideraram a homofobia crime aqui no Brasil, mas aí o prefeito numa cidade faz isso. Então assim, é algo tão contraditório que chega a ser bizarro, assim. Eu acho triste, eu acho que qualquer censura é triste, acho que aí a gente tá retrocedendo ao invés de avançar. Então eu acho que o Felipe Neto mandou muito bem com os livros, né? E aí ele ainda deu aquele shade, né? Que sim, ele escreveu, sim. Esse livro é impróprio para pessoas atrasadas, retrógradas e preconceituosas. Aí Felipe Neto agradece a sua luta pelo amor, pela inclusão e pela diversidade.
Olha aí que legal.
Vamos aplaudir!
Agora, uma coisa muito legal foi que antes deles conseguirem recolher os livros, o pessoal comprou, né?
É, todo mundo comprou. Aí você viu que até o cara que escreveu, o envolvido ali diretamente à venda, talvez o cara da editora, não sei se, né? Foi o autor. Uhum. Falou assim, meu, se eu soubesse que ia vender tão rápido e promover tanto livro isso, eu teria feito ele ver esse livro antes, né? Que vendia tudo logo. Bom, só pra finalizar isso, que é um absurdo, que é ridículo, que ele é um notário e que isso tudo não passa de um bagulho, mano, é um absurdo pro Brasil, um retrocesso total, como você disse. Isso a gente já sabe. Então, acho que a nossa mensagem aqui é mais de valeu Felipe Neto aí, todas as pessoas que deixam aí, assim como ele fez um tweet aí, você que é mais legal do Twitter, você vai lembrar. Uhum. Falando, se você é um desses influenciadores toscos, tontos, eu não lembro a palavra que ele usou, que não divulga as coisas por falta de engajamento ou por alguma coisa assim, você é um otário, né, mano? Seu papel é justamente fazer isso. Eu acho que essa é a mensagem aí pra todo mundo que tem que falar alguma coisa.
Eu acho que as pessoas têm que aprender a influenciar tudo, então deixar de postar algo tão importante assim, porque, ai, não vai combinar com seu feed, ou ai, meu público não vai gostar, não, meu, é uma causa que você, é importante falar, sabe? A mesma coisa da Amazônia, teve muita gente que não postou, então você vê pessoas que têm milhões de seguidores e elas não colaboram com a causa, sabe? E pessoas que, assim, quando vão dar uma entrevista, alguma coisa, falam até sobre isso, falam que apoiam, mas apoiam aquela coisa, apoiam na festinha, né? Quando é uma festinha, famoso pink money, né? Então, acho que a gente tem que também fala sobre isso.
E qualquer dia eu vou falar mais, é que você me lembrou uma coisa, mas qualquer dia eu vou falar mais sobre a cena do, vou apoiar a cena, meu, entra no meu show, mas aí quando vai no do cara, quem é nominalista, não quer pagar, a gente sempre fala isso, né, coisa muito clássica, assim, né. A gente tá falando de retrocesso e coisas preconceituosas e tudo mais, por coincidência eu e a Mari, a gente viu esses dias passando na TV, marcamos lá, porque é um filme difícil de achar, não tem Netflix, não tem quase nada, não tem pra comprar, e a gente acabou lá marcando, que foi Outra História Americana, né, é um filme que a gente já queria ver há muito tempo e tudo mais, eu queria rever, e conta justamente isso, como esse tipo de assunto cabe a qualquer momento, assim, da história, né? Se você não assistiu Outra História Americana, ou American History X em inglês, é um filme que o Edward Norton, que é o mesmo que fez o Clube da Luta e diversos outros filmes,
só
aí que
filmão,
não adianta nem ficar falando, mas ele, esse filme, se não me engano, ele foi indicado a vários prêmios, e ele faz um cara mega, tipo, racista, e o cara é skin, né? Ele é envolvido
nazista.
Ele é envolvido com os skinheads lá e tudo mais. Ele era famoso no meio skinhead. E ele mata, a cena mais, tipo, chocante pra mim. Eu lembro que na hora eu olhei pra Mara, assim, ela tava em choque.
Spoiler, gente.
Que foi uma cena que tem ele cometendo um crime, assim, de racismo. E, mano, mata uma galera, mó ruim, mano. Esse filme faz lembrar muito isso, né? Que qualquer momento você pode se deparar com os caras assim, com umas cenas dessas.
É, eu tinha levado mais pro lado que ele era nazista mesmo, assim, em vez de skinhead.
Sim, não, mas a história mesmo é isso. Ele é de um grupo de skinheads.
Ah,
e os skinheads, né, eles são contra e eles querem a morte dos judeus, dos negros, dos homossexuais e etc. O legal do filme é que o cara que é o irmão dele mais novo, que é o protagonista mesmo que conta a história, é um ator que chama Ed Furlong, se eu não me engano. E ele fez Exterminador do Futuro, o 1, o 2, ele era o cara que
falou
o molequinho lá, tá ligado?
Nossa,
quando eu fui dar uma pesquisada sobre o ator, aí eu falei, eu sabia que eu conhecia esse cara de algum lugar, mano. E aí eu vi que era isso aí. Muito doido, né, mano?
Não, o filme, gente, vale muito a pena, assim, é um filme que ele é longo, mas é um longo, assim, não é aquele longo chato, é um longo que te prende, meu. Quando você vê, vai passar tempo, você nem vai sentir.
Quando a gente viu, passou 2 horas já do filme.
E é muito legal, porque o filme mostra ele lutando contra os próprios preconceitos dele e tentando repassar isso pro irmão. Então, acho que vale a pena, fica a dica do filme. Dica do filme de hoje é essa.
Agora, contextualizando o filme, vai rapidinho.
Meninas.
Esse filme conta a história desse irmão mais novo que tem que escrever sobre a Outra História Americana. Acontece que, quando ele tem que escrever essa redação, o irmão dele acaba de sair da cadeia, que ele tinha matado negros. Eu não vou contar a história, mas ele tinha feito um negócio que levou ele a ser preso. E o irmão dele saindo da cadeia fala pra ele, meu, tá errado isso. E isso tudo que a gente pensa tá errado. Vamos abolir isso aí, não sei o quê.
Não
e aí
dá.
Contar a história do irmão dele na prisão, o que que rolou lá, porque ele chegou lá, os skins passaram pano pra ele, os carecas, e aí depois rolou um monte de coisa. Enfim, aí a gente não vai contar, né?
É, não vamos dar
mas
spoiler.
Assista lá, Edward Norton, o Furlong aí, no American History X, a outra história americana.
Espero que a gente deu vários spoilers, né?
Não, mas é de boa, meu. Se você assistiu,
não,
você só vai lembrar.
Vai fazer diferente do que a gente falou.
Que esse filme dá pra você assistir em qualquer momento da tua vida, que ele nunca vai ter não vai ser um filme datado, né? Ele é uma, é muito... E é chocante, velho.
Não,
chocante.
Eu acho que deve ter pra baixar. É que a gente não tá baixando coisa ultimamente, mas pra baixar, eu acho que deve ter.
Você assiste filme onde? Você que tá me escutando aí. Você vê, eu vejo uma galera já me ensinou a usar o Streamio, e alguém me falou que assistiu.
O Streamio a gente usou um tempo.
A gente usou um tempo, só que nesse computador no qual a gente tá gravando aqui o podcast, não cabe muita coisa. Eu tô com Audition e Premiere,
alguém
né?
Alguém patrocina a gente com HDzão.
Eu sou louco pro Luciano chegar. Queria agradecer esses parceiros da Apple, que mandaram pra gente aqui.
Imagina.
O Apple Notebook, incrível. Pô, mudando de água pro vinho. No,
nossa, totalmente.
São filmes aí. A gente também assistiu Um Dia de Madrugada. Sabe quando você vai dormir e quer ver só um filme que estiver passando na TV, tá ligado? É, a nossa preferência é legendado, mas dependendo do estado psicológico
de sono.
De sono que eu tô e, né, outras coisas mais, eu tô muito, meu, não quero, não aguento mais nada. Aí a gente acaba vendo até filme dublado. E adivinha só, um dia a gente tava aqui deitado, passou American Pie, O Reencontro, mano. Eu nunca tinha assistido, acredita, mano?
Você nunca tinha assistido?
Não, porque eu sou da geração, meus amigos, Thiagão, Jorginho, Vini, Marco, etc. A gente ia no cinema no final dos anos 90, começo dos anos 2001, e nós somos a geração que assistiu adolescente o American Pie 1. Todo mundo conhece American Pie, pode odiar, pode achar tosco, um lixo, mas conhece. Mas a história do American Pie é a história dos moleques que gostam de viajar e faz um monte de merda. Aí tem o Stifler, que é o, pra mim é o Gabs Catolin pra sempre. Aí tem o vocalista lá, que sempre eu acho que eu falo que é igual o Lucas também.
É bem parecido
o Lucas
mesmo.
Arby. E,
é
meu, tem o Blink, muitas bandas, Sum 41, Blink, eu conheci tudo no American Pie 1 lá, meu. E a gente assistiu o American Pie Reencontro. Sério, posso falar uma coisa que eu achava que eu não ia falar, Mário? Recomendar pra assistir, meu. Por quê? Ele não fica aquele negócio de adolescente só. Já é a visão deles agora como pais. Então os protagonistas, o cara lá do que faz Orange is the New Black também, esqueci o nome do ator. E a que fazia...
A atriz que faz Orange is the New Black.
Não, tem também. Mas o... É, ele é o marido da Piper.
Nossa!
É, nas primeiras temporadas, certeza absoluta. Depois eles procuram.
É que eu nunca fui ligada muito em American Pie, gente. Então,
não, mas ele... Não, ele é o marido da Piper no American Pie, no Orange is the New Black. E tem a mina do Orange também, né? Que é a drogadona lá, né? É verdade. Bom, mas enfim, já mostra a cena deles como pais. E aí, tipo, agora mais velho. O Stifler ainda é o eterno adolescente. Por isso que eu falo que o Gabs Catolin é o Stifler. Ele é o eterno adolescente e sempre tá zoando, quer cervejar, dá não sei o quê, dá bongada. E os caras, tipo, tudo com vinho, com filho. Então tem esse contraste.
Síndrome de Peter Pan, né?
Tem a mãe do Stifler, o pai do protagonista também. Mano, é muito legal.
E
sério.
American Pie tem uns 4 filmes, não é?
American Pie originalmente são 4 filmes, que é o American Pie 1. Aí eu lembro que tem o American Pie 2, que é quando eles vão viajar. Tem o 3, que eu não me lembro muito, que já é sobre o Stifler, e o 4. O restante, que são mais uns 2 ou 3, é tudo spin-off, não é? Tipo, o livro do amor, a família Stifler. São só spin-offs voltados pro Stifler mesmo, que eu acho que é o cara que foi mais marcado, no final das contas, também.
É, então, eu já tive época que eu achava bem babaca, assim, American Pie, pra ser sincera. Que eu achava muito, sexualizando a mulher, umas piadas escrotas, uns caras machistão. Mas depois de assistir esse último que eu assisti com você, eu achei que às vezes eles fazem uma crítica a isso também. De, tipo, ter o personagem que é escroto, mas aí todo mundo ficar olhando pra ele com uma cara de, mano,
exatamente.
Que bosta, velho. Por que você tá sendo escroto desse jeito?
Você me fez pensar uma coisa muito interessante, que foi nesses primeiros aí, tem essa visão, essa cultura totalmente distorcida, que agora os caras acho que falam assim, não, agora a gente tem que mostrar pro público que, meu, a gente aprendeu e não é bem isso, né?
Eu acho que eu nunca gostei porque não é muito o humor que eu consumo, entendeu? Mas também eu sei que fez o maior sucesso, American Pie, muita gente gosta. E esse até que eu achei meio engraçado,
assim. A gente deu umas risadas.
Não, eu dei umas risadas, mas não é o humor que eu consumo, mas é legal.
Tá certo, né? Você tá falando de filme aqui, um humor que eu sei que você não consome de jeito nenhum e que já me pediram na caixinha de mensagens, mas que eu vou ter que assistir sozinho ou com o Murilão, que gosta de ver filme de terror, é o It 2, né? Que, meu, conta aí a continuação da história do palhaço Pennywise lá. Você nunca vai assistir esse filme, conta aí por quê.
Não gosto nem de falar. Não gosto nem de falar. Meu, pra quem me conhece, né? eu tenho medo de palhaço, gente. Só que assim, não é, ai, tenho medo de palhaço, medinho. Não, eu tenho muito medo de palhaço mesmo. Eu não gosto nem de falar, não gosto de ver, não gosto de, sabe... Ah, mas Mari, é que tem do palhaço? Não, desenhinho, assim, não ligo tanto. Já tive minha fase. Mas aí, né, terapia resolve essas coisas. Dei uma melhorada.
Mas você não gosta de palhaço nível, prefiro evitar? Ou você não suporta palhaço? Tipo, você não pode ver que você fica em pânico?
Eu não posso ver. Eu não posso ver. Eu fico, assim, desesperada. Tipo assim, pessoalmente, então, pior. Eu já tenho várias histórias, meu. Tem uma que eu tava na Paulista com a Evelyn, beijo, miga. Estava com ela na Paulista, eu vi, meu, eu saí, assim, desesperada. Eu fiquei em choque, saí correndo, ela me puxou pelo cabelo, porque eu quase fui atropelada por um carro. Tão desesperada que eu fiquei, que eu meio que saí, meu, tipo, só correndo, assim. E tentei várias, já quase, meu, crise de ansiedade, de ver, assim, várias começar a suar,
eu
mão
falei
tremer.
Eu fiz questão dela contar, porque realmente, eu já tava com ela algumas vezes, mais de duas, três, e tinha palhaço envolvido, ela já entrava em desespero, e realmente, meu, não é isso, não é mimimi, não entra no negócio, é a mesma coisa que a gente falou no começo, não existe, mano. A pessoa tem fobia, velho.
É caurofobia.
Isa, eu sei que você tá me escutando, a Escatolin, ela também tem medo de palhaço e tem medo de bexiga. Como eu sou um amigo muito cuidadoso, em alguns aniversários eu já mandei pra ela foto de palhaço feitos de bexigas, mas de zoeira, assim, ela deu risada.
Absurdo.
Mas ela não gosta, assim, ela não é no nível que você...
Ela
que
tem
você...
a fobia, ela tem só...
Ela não curte muito.
Gente, não, eu fico muito chateada quando ficam debochando ou me mandam fotos, já aconteceu de mandarem, tipo, vídeo, sabe aqueles vídeos que você começa a ver e parece que não é nada e depois te dá susto? Meu, já aconteceu uma vez de mandarem um palhaço atrás de mim, sabe? Eu fiquei em choque, meu, eu lembro que eu abaixei, comecei a chorar, de ter um pânico que eu fiquei... Sabe quando você não consegue nem correr? Que você fica tão desesperado que você não consegue nem correr? Vários aniversários de criança eu sofri, porque hoje em dia não tem mais esse lance de todo aniversário de criança ter palhaço. Mas antigamente era muito. Todo aniversário tinha. Então, quando eu ia em alguma festa com a minha mãe e tudo, eu fazia minha mãe perguntar se ia ter. Porque se tivesse, eu não iria. Aí uma vez, eu nunca esqueço isso, gente. Eu já estava na faculdade, já era uma pessoa mais velha. E as pessoas não levam a sério esse meu medo. Eu fico muito chateada com isso. Aí eu fui numa festa, perguntei pra minha mãe, falei, ah, vai ter? Aí ela, não, já falei com a fulana, vai, sei lá, não lembro quem que era que ia ter. Ah, vai ter Backyardigans, vai, não lembro qual que era o personagem. Aí eu falei, não, então tudo bem, né? Adoro uma festa de criança, né? Vários docinhos, várias coisas. Cheguei lá, festa, meu. A porra do Backyardigans faltou lá. E chamaram
um palhaço,
meu.
Bozo,
e eu fiquei desesperada. E aí eu lembro que o pessoal não levou a sério, começou a tirar sarro. Aí o cara veio pra cima de mim e simplesmente peguei minhas coisas e fui embora. Peguei
Mas
minhas coisas,
pergunta,
fui
qualquer
embora.
Palhaço, Bozo, você fica meio assim?
Mano, eu nem tenho muita noção, porque eu tenho muito medo. Então as pessoas falam...
Você não assistiu o filme do Bozo, né?
Óbvio que não. Óbvio que não. Eu não vejo. Eu não gosto nem de chegar perto.
Mas esse filme é muito bom.
Claro, assim, gente. Um cara que botou, por exemplo, a minha irmã, ela é voluntária no Doutores da Alegria. Eu não tenho medo da minha irmã, porque é uma roupa toda de médica. Ela tá só com o narizinho.
Só o nariz, mas, não tem problema. Mas os de farol você não curte.
Não, é aquele palhaço caracterizado, sabe? Aquele, sabe, que me dá muito medo, assim. É porque eu não sei. Eu não sei de onde veio esse trauma. Eu simplesmente já fiz terapia, já falei sobre isso na terapia. De onde que surgiu. Minha mãe também não sabe.
Tua mãe já até tentou te ajudar, né, assim.
Minha mãe... A minha mãe...
Conta aí, não, mas ó, antes eu já falo, foi numa boa intenção, né, Marta? Não foi o bagulho pra zoar, foi na boa intenção mesmo, mas conta aí.
A minha mãe, uma vez, ela, tipo, se maquiou, assim, coisou, e chegou na porta do meu quarto. Ai, filha, olha, sou eu. Meu,
não, você perdeu o medo, né? Não foi uma coisa, mas mesmo assim, né?
Perdi o medo... Caramba, eu fiquei em choque, porque eu não tava esperando. Imagina, eu tava lá no computador, meu, eu era tipo adolescente. Computador de boa, minha mãe, ai, não, não precisa ter medo, não sei o quê. Mamãe, é a mãe, não sei o quê, eu... tipo, não. E assim, mas gente, acho que todo mundo tem medo de alguma coisa, sabe? Seja de altura, seja de coisa, mas a gente tem que aprender a diferenciar o medo da fobia. A fobia, realmente, meu, você vai ficar com tremor, você vai ficar com ansiedade, você vai ficar com dificuldade pra respirar. É uma coisa incontrolável, eu não sei nem explicar. Às vezes eu me acho ridícula por isso, eu fico pensando, quero melhorar isso. Por isso que eu falo muito disso na terapia, tanto que várias coisas eu realmente melhorei, de tipo poder ver um desenho, poder ver alguma coisa. Mas tem gente que tem medo. Minha irmã, por exemplo, ela tem medo de lagartixa.
Sim, até eu falei da história da Isa, não estou me lembrando aqui. Mas e você aí, você que está escutando, você está escutando em casa, no trabalho, indo pro trampo a pé, no metrô, andando de bike, enfim, de qualquer jeito. Você que está escutando aí, você tem fobia do quê? Você tem... Putz, o Gui Steiner tem medo de barata, pelo que eu me lembro aqui, um amigo que eu estou lembrando agora, muito medo de barata também. Ele uma vez achou até que eu joguei barata ali no carro dele de propósito, pra zoar, mas não foi. Eu sempre falei isso e é verdade. Gostaria de ter feito de zoeira, mas não fiz, assim.
Ai, que horror.
E eu sei que não é legal também. Mas enfim, qual que é seu medo? Manda aí pra gente agora. E agora, Mari? Manda por onde? Não sei. Se um dia isso aqui for pro Facebook, pro YouTube lá, vai nos comentários. Mas
manda,
eu queria
no
muito saber
Instagram.
Do que você tem medo. É, pode ser, não sei.
Comenta lá na nossa DM.
A gente tá falando de medos aqui, fobias. Tem gente que tem fobia, né? Não é medo e nem nada.
É.
De cadáver, né? Fica meio assim, né? Meio assustado.
Tem
com
nome, né, pra fobias. É que eu sei a da minha, que courofobia, que é medo de palhaço.
Ai, putz. Aquela fobia de coisas iguais, de formas geométricas, eu esqueci agora, que o PC até falou
mesmo.
Esses dias, de quem faz transplante capilar lá na Turquia, o pessoal mostra essas fotos do couro cabeludo e tal. Fica imaginando aí, você que tá ouvindo. Couro cabeludo cheio, no lugar dos pontinhos do fio, dá uma fobia. Só de falar, a pessoa já fica, caramba, ele tem um nome, eu já esqueci aqui, não tô com o celular agora na mão. Mas enfim, tem gente que tem esse lance com o cadáver. E isso me lembra aqui da história do cadáver do metrô.
Ah, antes eu queria falar um dado aqui que eu tinha anotado, mas esqueci de falar.
O quê?
Que 20% da população mundial tem alguma fobia. Só por curiosidade aí que eu tinha anotado. Eu anotei e esqueci de falar. Mas vamos contar da história do cadáver, só pra vocês terem essa informação aí na cabeça de vocês. Gente, eu até fico até nervosa. Eu vi essa história no Twitter, né? Porque agora eu estou muito tuiteira ultimamente.
Qual que é o seu Twitter?
Pedrazzi Mari.
Qual que é o seu Facebook?
Mariana Pedrazzi, mas eu nem uso, gente, nem adianta, sinceramente.
E o seu Instagram?
Mari Pedrazzi.
Snapchat?
Eu acho que é Mari Pedrazzi também.
LinkedIn?
Aí me contratem, tá? Mariana Pedrazzi. Não, mas é sério. E o seu é Rick Lyon, né?
O meu é arroba
Rick
Lyon
no
Instagram.
Twitter.
É, eu não gosto de Twitter, não uso o Facebook, nossa. Nossa senhora, eu acho que se alguém for no meu Facebook, vai parecer que eu morri em 2016, eu acho, 2017, faz uns anos que eu não... Só o que me marcam, assim, acho que fica atualizando lá, nem vejo, mano. Não me mandem convite de evento lá no Facebook, eu não vejo, mano, não vejo.
Eu vejo às vezes.
Eu não tenho nem aplicativo no celular, pra ter uma ideia, meu. O Cauê quis mandar um vídeo esses dias, eu fiquei morrendo de raiva, tipo, instalar os bagulhos.
Você sabe que você não tem, que tem espaço no celular.
Ah, eu sei, zoado, mano.
Ai, Deus.
Facebook.
Enfim, eu vi no Twitter, né, a minha irmã que retweetou. Beijo, Thaís Pedrazzi.
Um dia ela vai vir aí falar sobre o Futuro da Alegria.
Uma tem
sobre
vai.
O trampo de coletivo de imprensa.
Esquadrão da Alegria, né? Esquadrão da Alegria.
Meu, a gente tem vários amigos e pessoas que a gente acha que tem um trampo legal e que sempre vai ter história pra contar. A gente tava até com a Sam e aí um dia ela vai vir falar também.
Beijo,
sobre...
amiga, também.
De férias com ex, sobre vida de modelo, ter morado na gringa. E aí um dia vai vir ela também. O Sandrinho, eu tava falando com ele ontem, um arroba pensando, um abração também. Agora é um monte de gente, mano.
Vai ter convidado,
Cê,
gente.
Vai começar a ter logo
aí,
mais aí.
Vai ter convidado. Em vários
projetos.
Conta aí
no metrô, vai. A gente tá arrastando muito, mano.
É, então... vai. Deixa eu contar a história.
Vai.
Minha irmã retweetou essa história. Eu fui ler, né? Aquelas threads, voltando às threads. Quem postou essa história, que a Bruna retweetou, foi o João Filimas. Uma história que uma amiga dele contou pra ele, tá, gente? Ó. Ela ouviu duas meninas conversando no metrô. Aí uma delas tava falando, tipo, ai, eu prefiro muito mais andar no metrô em São Paulo do que Nova York. Bem white girl problem, né? Aí vem a parte bizarra. Ela falou que como em Nova York, Londres, o metrô é aberto 24 horas, não tem tanta segurança de madrugada. Então rola umas situações meio perigosas, né? A gente acha que só aqui no Brasil tem problema, mas não é. Lá tem também. Aí ela começou a contar sobre uma vez que ela tava andando de metrô em Londres e aconteceu uma coisa estranha. Você pensa, né? Alguém tentou pegar o celular dela? Não. Aí vem a parte. Ela tava sozinha de madrugada no vagão, até que depois de algumas estações, entrou um trisal. Trisal, né? Três pessoas. E sentou de frente pra ela, mesmo com o vagão vazio. Eram dois caras e uma mina, e eles estavam se pegando forte. A mina do trisal tava bem, tipo, bosa entre os dois, tipo, chefona, assim, ela tava no meio dos dois. E os caras só beijavam a mina. Eles estavam com cara de doidos, andando desengonçado, dá pra ver que eles estavam chapados. Aí passou um tempo, né, a menina reparou que a outra tava encarando ela, tipo, muito, assim, enquanto recebia o beijo. Tipo, ficava o tempo todo olhando pra ela. Aí imagina constrangedor, né, tipo, a mina encarando. Aí ela ficou meio assim, ai, será que ela tá me convidando pra participar? Será que ela tá com ciúmes dos caras, né?
Sim, sim.
Aí passou mais umas estações, aí entrou um morador de rua, no mesmo vagão, parou. olhou pra menina, olhou pro trisal, e de todos os lugares vazios, ele decidiu sentar do lado da menina, que sem ser a que tava com o trisal, né?
Sim, a que tava olhando. Contando a história,
é, que tá contando a história. Aí, na estação seguinte, quando a porta abriu, o morador de rua, tipo, agarrou o braço dela e levou ela pra fora, tipo, arrastada. Aí ela ficou desesperada, começou a gritar socorro, tipo, ai, tá me agarrando, tá me... Aquela coisa, né, tipo, aí ele ficou, meu, por que que você tá gritando, o morador pra ela? Ela, meu, eu tô aqui, você me agarrou, né? Aí ele, mano, você não viu o que tava acontecendo? Eu acabei de salvar a sua vida. Aí ela ficou, tipo,
como
quê?
Assim, né?
Como assim você acabou de salvar a minha vida, ele? Meu, você não viu que a menina não piscava? Eles estavam carregando um cadáver. Os caras estavam levando uma menina morta,
mano.
Mano, ó, eu fiquei... Ó, jura que vocês não estão vendo.
Quando eu vi isso aí também, eu fiquei meio arrepiado.
Gente,
assim, agora você falando também. Mano, resumindo, é isso, né? Os caras estavam lá, no final, ela achava que eles estavam se pegando e, no final, eles estavam carregando um cadáver, velho.
Gente,
isso. Onde que foi isso aí? Foi em Londres, é isso?
Ela não deixa claro se é Londres ou Nova York. Ela, porque ela fala, ai, como é melhor, eu prefiro ir em São Paulo do que Londres ou Nova York. Então dá pra entender se é Londres.
Quando eu vi sobre essa história, que você que me contou, inclusive, eu fui dar uma olhada na thread lá no Twitter, e aí eu vi lá que até nos comentários alguém falou, isso aí dá uma ótima fanfic, ou dá uma ótima história, ou um ótimo enredo. Meu, eu acho que deve ter acontecido mesmo.
Não
tem
duvido.
Louco pra tudo nessa porra, mano.
Não duvido.
Sério mesmo.
Ainda
meu
mais
Deus.
Pra eles estarem dois caras, né? Porque é muito mais fácil de disfarçar. Mas bizarro, né? É tipo aquela história do que a gente contou nos primeiros podcasts, lembra se foi no mundo 2, do cara que morava embaixo.
Ah, sim, não, entra no histórias período. Bizarras, mano. É o quadro Histórias Bizarras, mano.
Nossa, gente, se você sabe alguma história bizarra, também manda pra gente.
Sim.
Entendeu? Se quiser mandar antes, não quiser esperar a gente abrir a caixinha, manda lá no DM, a gente olha.
Nossa, muito louco isso aí.
Gente,
será que tem gente que coleciona cadáver, alguma coisa de cadáver, assim?
Serial killers,
tipo Dexter, né?
Tipo Dexter, mas nem é cadáver, né?
Sim,
é só sangue.
Porque
Dexter.
O Boito, o @Boito, mandou lá nos negocinhos de pergunta lá do Instagram, no Stories, sobre coleções colecionáveis. Eu achei uma lembrança muito boa aqui minha dos anos 90, que é que a gente, não sei se hoje em dia, o que que as pessoas estão colecionando? O que que você que tá ouvindo coleciona? Você conhece alguém que coleciona alguma coisa? Porque eu lembro que, meu, na escola, os moleques, o meu irmão mais novo colecionava Tazo. O meu irmão da minha família, eu acho que ele era o mais colecionável, assim, ele sempre colecionou pedra.
Colecionador.
Ele colecionava pedra, Tazo, boné. Mano, coisa pra caramba. Eu não me lembro. Eu lembro que eu colecionei já carrinho, coisa de banda, assim, guardava umas paradas, umas fotos, assim, achava bem da hora também. Mas, meu, as meninas, eu lembro que a minha irmã colecionava papel de carta. Meu tio até fazia pra ela lá no trampo dele, o tio Lu, papel de carta com o nome dela e tudo mais.
Da
é muito
hora.
Legal. E o pessoal ficava com aquelas...
Pastas
só com
eu
coisa
tive,
lá.
Eu
o que
tive.
O que você colecionava?
Olha, eu colecionava folha de fichário, que eu já sou de outra geração, né? Então, minha geração era folha de fichário. E sabe o que era mais engraçado? Eu não usava fichário. E aí eu vi todo mundo começando a colecionar, eu quis colecionar, mas eu continuei usando o caderno e levava minha pasta só de folha de fichário. Porque todas que eu trocava, às vezes eu pegava repetida pra trocar.
É, folha de fichário entra, muita gente.
É, nossa, muita gente. E eu lembro, gente, tinha uma que era assim, ó, o item raro da coleção da escola, que era a folha de fichário preta do Looney Tunes, meu.
Olha, mano.
Era o item mais importante. E eu colecionei também cartinhas de Yu-Gi-Oh! Eu tinha um saco, gente, transparente, daqueles sacos. Coin, sabe, grandão?
Sim.
Parece aqueles sacos de mercado.
Tô falando sim pra concordar, mas eu não manjo muito Yu-Gi-Oh! Essas paradas.
Não, mas Yu-Gi-Oh! Tinha as cartinhas que você comprava, vinha num papelzinho roxo que você comprava na banca. E eu acho que vinha umas 4 cartinhas. E aí, você comprava e você colecionava. Aí trocava na hora do recreio. Às vezes a gente batalhava na hora do intervalo. Era muito legal. Muito legal. Hoje em dia, eu coleciono itens de show, assim. Pulseira, credencialzinha.
Tá, uma coisa que eu poderia ter feito no longo desses 15 últimos anos.
Adesivo de backstage, essas coisas eu coleciono.
Eu tenho algumas credenciais, mas pode ser considerar uma coleção. Boa, amor.
Obrigado, eu acho.
Eu tenho bastante credencial de Rock in Rio. Essas coisas que eu fui trabalhando, assim, pra lembrar um dia. Assim. Mas eu nunca fui o cara ter uma pegada. Eu tenho um brother que tem muito, assim, que eu podia ter mais, mas eu...
Eu tenho um Kruger, o meu amigo Kruger, ele tem coleção de palhetas.
Não tenho, podia
de
ter
todas
também.
Que ele trabalha, que ele ganha, que ele troca, e baquetas. Meu, o Kruger tem um tipo uma maleta com várias baquetas.
O que eu tenho aqui são... eu tenho uma coleção, considerando a coleção, de paletas que a Playtech fez com o Milk lá dos Estados Unidos pros artistas. Então tem
legal
da Peach
também.
Aqui, da Sandy, ó, tô vendendo, hein? Tenho várias da Sandy aqui, inclusive. Eu lembro do Calypso, do Titãs, do Charlie Brown, baqueta do não sei quem. Eu tenho essas paradas assim, ó. Acabei de me descobrir, lembrar que eu sou colecionador, então.
Esse item de show eu gosto de guardar, eu acho bem legal.
Quem coleciona bastante coisa é o Bolsonaro, né? Bastante vergonha, assim, né, minha? Ele tá colecionando aí.
Não, é ele sempre.
Mas eu não é um ponto de proteção, não. Eu sou zoando mesmo.
Não, é só pra falar mesmo.
Não, tem uns caras hoje em dia que colecionam muita coisa de futebol. Pô, imagina, se na minha época que eu era fã lá do Raimundos, eu conseguia uma coisa ou outra e colar e guardava, imagina os caras são fã do Messi e do Cristiano Ronaldo, mano, hoje em dia. Imagina só, velho. Os caras devem ter coisa pra caramba, mano. Me mandaram aqui também no quadradinho de perguntas exatamente essa pergunta. Quem se prefere, CR7 ou Messi? Primeiro eu quero saber a opinião da arroba Mari Pedrazzi, o que ela acha do assunto.
Messi.
Por quê?
Porque o Cristiano...
Pode falar seu ponto de vista. Não precisa ser de futebol, amor. Tipo, por que você acha?
Não, o Cristiano Ronaldo é close errado.
Você acha ele que mete a mala, mano? Ele é um
cara... Eu nunca superei aquela história do estupro. Nunca superei.
Eu acho que ele tá... Entendeu? Acho que rolou, hein, galera, isso aí.
Tipo, claro que... Mas assim, ele tem muita grana. Sei lá, meu... Eu acho que, sei lá. Não gosto.
Você acha o Messi mais gente como a gente, meu?
Ai, mas eu também não conheço muito do Messi. Eu acho que é muito difícil opinar sobre esse assunto, pra falar a verdade. Porque...
No mundo das fake news, você sabia que falam que o Messi tinha autismo e não sei o quê, mas já provaram que não, que não tem nada a ver, mano. A internet é foda, né, mano? Os caras falam que o cara é um ET, o cara tem essa habilidade porque
ele... Reptiliano.
Nossa, mano.
Imagina, será reptiliano? Não, mas assim, eu realmente não posso opinar muito, porque eu não manjo muito. Mas eu sei que são grandes, ambos devem ser grandes jogadores, né? Porque tem tanta gente que gosta, assim.
Ah, eu sendo bem sincero, não sei, não vou saber te dizer quem eu gosto mais. Eu acho que um é muito melhor de habilidade, que é o Messi. Um é muito mais esportista, o cara é que, tipo, equilibrado esportivamente, perfeito, tipo CR7, assim, fisicamente, o cara em campo é uma máquina, e o Messi é mais gênio mesmo, faz coisas com mais genialidade, né? Eu acho que eu nem gosto muito de falar desse mérito, mas eu só lembrando que os três, inclusive os dois, estão como os três prováveis melhores do mundo, que vai ter, né, da FIFA, e são os dois, e o Van Dijk, que é o zagueiro, eu acho que é o primeiro zagueiro da história, que é o holandês, que joga no Liverpool, não sei se sabe quem é, com o Rabinho, assim, quando eu tô jogando FIFA, ele sempre tá lá, manda muito.
Eu
e então os três, pra uma masculino. E sabe quem são as três do feminino? É a Meghan...
É a Meghan Markle. Não, Meghan Markle é a do Príncipe Harry. Eu tô bem louca.
Meghan Rapinoe.
Tô bem louca aqui.
Meghan Rapinoe. Aí a Alex Morgan também, que é uma americana. E a Lucy Bronze.
Cabelo curtinho?
É.
Que falou que não ia ver o Trump? Não era ela?
Essa é a...
É a Meghan.
Meghan
maravilhosa.
Isso, exatamente.
Torcendo pra ela.
E essa terceira que eu falei é a Lucy Bronze. Eu acho que já tá bem claro que ela vai ficar em terceiro,
tem,
né? Se a Lucy Bronze.
Nossa, velho.
Nossa, eu acho que a Meghan mandou melhor na Copa do Mundo. A Alex Morgan também é muito boa, mas a Meghan.
Tem uma brasileira dessa vez.
A Marta não tá dessa vez, viu?
Chateando.
Ficou de fora. Terna é rainha. Tem mais títulos que, meu, muita gente aí, né?
Que muito homem. Quem assiste muito?
Hoje tá falando de jogador de futebol, mano. Esses dias eu apresentei pra Vida da Mari um dos melhores Instagrams aí de 2019. Acho que esse a gente vai valer a pena divulgar aqui, que é do Adriano Imperador. Tipo, o Adriano Imperador, mano, ele foi um cara que jogou muito na vida dele, jogando Inter de Milão pra caramba, jogando Flamengo, do Corinthians, mano, o cara arrepiava tudo mais. Só que, meu, fora de campo, o cara, mano, é da zoeira, velho. Na moral, ele é lá do Morro do Rio, ele tem condições de estar em atividade jogando, mas não volta, mano. Didico, ele é embaçado, mano. Fica em casa lá no império dele e tudo mais. Se você puder, qual que é o Instagram dele, mano? É Adriano Imperador.
Acho que é Adriano Imperador.
Adriano Imperador. O que que chama a atenção no Instagram dele? São as legendas, mano. Fala aí, amor, do dia que eu te mostrei lá. Que, tipo, todas as legendas, ele escreve...
A mesma Habib coisa. Ou, ai, não gostou, morde as costas.
Tá
nem cavalo aguenta.
Tá com raiva, morde as costas. Nem cavalo aguenta. Aí você vai nos comentários, se a galera fazendo, mano, várias paródiazinhas, juntando os bagulhos.
Tipo, ai, Velozes S Furiosos.
Exatamente. Tô passando aqui no Habibs. Tipo, os caras...
Porque às vezes ele até escreve uma coisa, tipo assim, eu e minhas filhas, Habib S.
Yes.
Aí eu fui atrás e falei assim, por que que ele fala isso, né? Eu fui tentar descobrir por que que ele falava isso.
Isso.
Aí o que eu descobri na internet, não sei se é isso mesmo, né? Porque ele nunca fala,
que, mas
né?
Mas eu acho que é do Terra essa matéria aí. Lembrou da Folha, alguém que tipo...
Ah, eu não lembro. Eu vi na internet que Habib significa querido e amado. E o S não é nada, é só porque o corretor do celular dele mudava de RS, mudava pra S.
Poderia fazer RSRS.
Aí ele acabou deixando isso, aí ficou o S. Aí tudo é Habib S.
Mano, aí ele é meio de fase, assim, daí agora ele tá... Todas as fotos, nem cavalo aguenta. Nem cavalo aguenta.
E
Habib,
ele posta umas fotos serião, assim, você olha a legenda.
Sim. Nossa, esse negócio do motivo dele ser de Habib S, o S, por causa do RSRS, fez lembrar uma coisa. É um assunto inesperado aqui, ó, se liga. Esses dias eu mandei uma mensagem pra Mari e escrevi RSRS depois. E aí eu vi que ela ou ficou meio brava ou não entendeu. E ela acho que levou a mal porque que eu coloquei RSRS e não KKK e nem hahaha. E nem hahaha em caixa alta. Tá ligado? Como que você... Primeiro eu vou perguntar pra você e aí você que tá ouvindo aí já vai refletindo. Por qual que é a sua diferença? Por que que você não gosta
tá
do RSRS e não gosta do hahaha?
Tá me expondo aqui no podcast. Eu não fiquei brava. Não, gente, é que eu acho que o RS é quando a pessoa, assim, ou não gostou e deu um RS, assim, tipo, ah, eu vou dar um RS. É. Ou a pessoa tá brava com você.
Ah, RSRS soa meio... Tipo...
É, tipo...
Não, mas não é,
eu não
lembro. Não
sinto uma animação, entendeu? Eu gosto quando manda um hahaha em caps lock. Ou um kkk. Ah, mas às vezes até o kkk não gosto. Porque aí você tem muita essa mania. O Rick, ele não manda tipo kkkkk. Ele manda tipo kkk.
É, eu fiz.
Aí
já
eu
tá
falo.
Ótimo já, né?
Não gostei. Cara, pessoa, animação, entendeu? Por isso que existem as figurinhas hoje no WhatsApp. Porque a pessoa manda figurinhas
tá
da risada.
Mano. Uma
tá
coisa que viralizou foi no Stories o pessoal mandar o número de oi que a pessoa manda. Você viu em algum vídeo do teu amigo teu, assim?
Como assim?
Amiga? É no Stories as pessoas estavam postando. O que significa quando a pessoa manda um oi? Aí, oi. Normal. Oi,
tem
tá
diferença.
Feliz. Aí, oi, isso aqui, quer te comer. Oi, psicopata, você não chegou a ver isso?
Ah, nunca vi isso.
Nossa, mano, eu vou achar essa
porra. Ai, gente, mas é assim, é que a internet é uma bosta, né? Cada um interpreta do seu jeito. Por isso que hoje em dia tá bom, porque existe áudio, existe figurinha, pra entender que a gente tá brincando mesmo, né? Na época do MSN a gente sofria, meu povo, porque não tinha uma situação que você conseguia ali.
Bom, a gente falou de colecionáveis e o Adriano Imperador é um colecionador de carros, ele tem um monte de carro lá também, mas talvez não mais que o Post Malone, né, mano? O Post Malone, tipo, tem um clipe dele, do CD novo. Você ouviu o disco novo dele? Vamos falar
eu
do
ouvi.
Disco novo dele?
Eu ouvi. Tem minhas favoritas, tá? A minha favorita é Goodbyes, né? Que ele tinha lançado o clipe antes, até
a minha
de
também.
O disco.
Eu sou um cara muito audiovisual, então pra mim o clipe vem com a música. E esse
gostei clipe do clipe também. Mas uma que eu gostei muito foi Die For Me, que é com o Future e a Halsey, porque eu gosto muito da Halsey. E aí eu adorei a música deles juntos. E fiquei surpresa com a do Ozzy, não esperava.
Nossa,
o Ozzy fazer esse
clipe. Nossa, eu achei muito da hora.
Achei
muito
da hora.
Da hora
também.
É um disco com muitas faixas, é sim. Mas me traz a impressão de que o Post Malone vai se desvencilhar de vez do trap em si. Porque ele é um cara conhecido por causa desse estilo musical, rap, que é o trap, que é um rap que tá escutando, tá na moda agora pra caramba e tudo mais na gringa. Só que os caras se incomodam muito com ele, os caras do trap. Porque o som que ele faz não é trap, é muito mais pop, entendeu, amor? Então, tipo assim, lá rola essa separação e por ele ser branco, nas músicas dele ele falar uns bagulho assim. Eu achei que esse disco ele fez um negócio já totalmente, que tem algumas... Tem bastante referência de trap, eu acho que tá dentro, assim. Mas, tipo, ele falou, foda-se, mano, vou ser igual aos irmãos, vou fazer o meu som e a pessoa curte ou não.
Mas sabe o que eu vi? Lembra um vídeo, eu não sei se você viu comigo, um vídeo que era de curiosidades dele. E ele nunca gostou que ninguém rotulasse ele de nenhuma forma. De tipo, ah, ele é trap, ele é rap. É. Não, o cara quer só fazer o som dele, independente de rótulo, se é isso ou é aquilo. Claro que lembra... Mas eu acho que não tem como falar assim, ai, Post Malone saiu do trap, não sei o quê, porque ele nunca bateu no peito e falou
sim,
assim,
sim.
Ai, eu faço trap, ou eu faço rap, ou eu faço não. Então eu acho que quando a pessoa não se rotula dessa forma, eu acho que ele tem uma liberdade pra fazer o som
sim.
que ele quiser mesmo.
Eu vi uma resenha que eu não me lembro agora, porque eu vi as três, mas não lembro se foi a da Vice, ou se foi a do Tenho Mais Discos Que Amigos, ou se foi a da Rolling Stone, não sei qual das três. Só sei que alguém falou lá que tá meio Strokes, algumas músicas, tem mesmo, tem uma que é o que fica na cabeça sempre, assim, que é meio Strokes, assim, que é uma das primeiras, assim, acho que é o nome do disco, inclusive. Bem
Hollywood.
Legal, assim. É. Eu achei bem legal, assim.
Não sei, bota aí.
Mas é isso, meu. Eu curti muito esse disco novo do Post Malone. Tô escutando direto. Tem música pra caceta, tem umas 17. Tem muitas participações também. Então, por mim, tá aprovado. E por você?
Tá aprovadíssimo,
aprovado! Quem tá voltando aí?
Ai, gente, tô emocionada. Vou chorar. Esse momento é meu e de todo mundo que tem minha idade, eu acho que... Ai, sério, minhas amigas surtaram no Twitter, quem está de volta? Os meus amados, meus lindos, meus crushes da adolescência, McFly!
Posso só falar do que eu lembro do McFly? Por que eu lembro da banda? Por causa daquele filme que eles tocam na pista de boliche.
Sim, qual filme que é esse? Com a Lindsay Lohan, Sorte no Amor.
Mas, ó, aí, ó, filme de Sessão da Tarde. Um dia eu vou fazer aqui, a gente vai só lembrar de filmes de Sessão da Tarde, mas aí já tá um que eu achava legal, assim. Às vezes passa as pá na Globo, né, ou não?
Às vezes passa, já passou bastante.
Mas é isso, Sorte no Amor chama?
É,
que o cara, ele é empresário, o cara é estagiário e aí ele quer começar...
É, aí ele conhece ela e ela sempre teve muita sorte, e aí eles se beijam, aí ele fica com a sorte dela, ela tem que recuperar.
Sim,
é uma loucura.
E ela fica com azar.
E tem o McFly, gente.
E o McFly é a banda que toca no boliche, velho.
Maravilhoso.
Eu lembro disso, mas é, continua aí.
Eu gostava muito de McFly, acho que todas as meninas da minha idade, o menino surubão também. Mas eu amava, o Doug era meu favorito, sempre era tipo crush. Que era, né, aquela boy band, né, de meninos bonitinhos da adolescência, não tinha como não, né. A minha fase depois era o Justin Bieber, mas a minha fase de adolescência era tipo McFly, Jonas Brothers, essa
conta
galera.
Conta pra gente, eles são de que época, assim, que geração? É tipo, junto com Simple Plan ou não? É, sim.
Acho que Simple Plan ainda veio um pouquinho antes, se eu não me engano. Acho que Simple Plan veio um pouquinho antes de McFly. Mas assim, era muito legal.
Mas essa
e
geração de pop é tipo pop punk, não é pop punk, é um...
Ah, McFly é pop, né, eu acho que é pop, um rockzinho, assim, mais ou menos. Umas músicas lentas, tristes.
Eu vou estar tocando aqui alguma música do McFly que a gente escolheu e tudo mais, mas é uma banda que eu não acompanhava, mas conhecia, tipo Simple Plan, por exemplo, assim. Mas o que vai ser da hora da volta deles, assim? Quando vai ter show no Brasil também?
Não sei. Espero que sim, que irei, se tiver. Mas eles vão fazer um show dia 20 de novembro em Londres, e vai ser um show meio que de remember da banda, da volta da banda. Não sei se vai ser só esse show, se vai ter mais show. Mas até a data do show, até o dia do show, eles vão ficar lançando, vão lançar um álbum, né? Já lançaram, na verdade. Mas eles vão ficar lançando todo domingo faixas novas. É. Que é umas faixas que eles já gravaram na época da banda, só que gravaram e não foi pra nenhum disco.
Ah,
que
entendi.
Meio que sobrou, assim. E aí vai ser chamado de Last Songs. E aí eles, até o dia do show, eles vão estar lançando músicas todo domingo. Ai, gente, mas eu adorei. Esse momento é meu. Depois do Jonas Brothers, eles.
Não tem alguém nessa banda que você segue? Se eu não me engano, se não for, você fala quem é. Porque eu lembro que você me mostrou uma vez o... Não sei se foi o Pedido de Casamento ou No Casamento, os caras tocando. Era dessa... Era do meu
era,
pai,
era! É o Tom Fletcher, é. O
que que rolou? Era um vídeo do Instagram ou do YouTube? Eu não me lembro, mas faz um tempo, não foi isso? Eu lembro que você me mostrou.
Não, ele fez, ele é casado, né? E aí ele fez no casamento, ele fez um discurso muito fofo. Tipo, pra mulher dele.
Em forma de música, não
em
foi?
Em forma de música. E aí, tipo, ele fala do pessoal da banda, dos convidados, ele fala de todo mundo. Então, é maravilhoso, gente. É, tipo assim, é muito romântico. Eu adoro coisas românticas, então eu achei, tipo, incrível ele fazer essa homenagem pra... Se não me engano, é Giovanna, a mulher dele. E ele tem filhinhos muito fofos também, gente. O Tom Fletcher, ele posta vários vídeos dos filhinhos dele no Instagram. Aí o Dani, que eu saiba, ele tá no The Voice, que é um outro da banda, que ele é jurado.
Sério?
De um
ele
The
é
Voice.
Assim,
eu acho que é The Voice Londres.
Sim.
E aí... Londres não, né? Que é The Voice... É, eu não sei como funciona, se é só em Londres.
Eu acho que The Voice é nacional, assim. Ah, não,
não
é.
Não, é da Europa toda ou é só Londres.
Na Grã-Bretanha ou se...
É não sei. Aí, enfim... Só sei que eles vão voltar, vai ter essa volta. E eu espero que eles façam uma turnê mundial e venham para o Brasil. Eles e o Jonas Brothers, que estão ansiosos. O Jonas Brothers acho que é mais fácil de vir do que o McFly.
Ah, eu também acho. O McFly não é tão grande, tipo assim, conhecido pra caralho. Jonas Brothers não tem como, né, meu?
Não, o McFly é a mesma coisa. Imagina. O McFly é tão conhecido quanto o Jonas Brothers. É que o Jonas Brothers teve o lance da Disney, né? Que já deu mais uma promovida.
Pô,
mas assim, esse ano foi a volta, né? Foi McFly, foi Jonas Brothers, foi Spice Girls, foi Sandy Jr., todo mundo deu uma volta, um comeback aí.
Exatamente. Sabe quem tá voltando também? É voltando, né? Que não vai ser uma sequência, vai ser um remake, né?
Conta pra gente.
A novela Éramos Seis, que era, passava no SBT. Não sei se você lembra, nem eu lembro também. É 94 essa novela, né?
Eu nasci em 94.
Eu tinha 10 anos, o Brasil tá sendo campeão. Não queria nem saber de novela, queria saber de futebol. Tava lá vendo a Copa lá. E passava o Éramos Seis. E aí a Globo, tipo, vai passar na hora da seis, na novela da Seis também, o Éramos Seis. Em 1994 ela era do Silvio de Abreu e do Rubem Eswald Filho, sabe, que faleceu esse ano. É um crítico de cinema e tudo mais, o cara é mais importantezão. E tá indo pra Globo também, mano, agora. O que, que você ouviu falar sobre o assunto?
Então, eu ouvi pela minha mãe, na verdade, esses dias, né, quando eu fui visitá-la. Aí ela falou que, passou o comercial, assim, da novela. E eu lá, essa novela, muito triste. Que a minha mãe é a rainha do spoiler, né? A novela do Por Amor, ela já falou que vai acontecer. Eu não vou falar aqui que eu não vou dar spoiler, mas ela já deu spoiler. Só que ela chegou e foi até engraçado. Ela, novela triste, né? Aí eu, mãe, eu não sei, eu não li. Ela, tem o livro dessa novela, é triste essa novela, não sei o quê. Aí eu, mãe, mas por quê? Aí ela, olha o nome, né? Éramos Seis. Aí eu, mãe, para de dar spoiler, mas eu já comecei a achar que um dos seis vai morrer.
É, pode ser.
Pode ser, porque Éramos Seis, né?
É, sim. Bom, na verdade, assim, a única lembrança que eu tenho direta do Éramos Seis é que o diretor-geral dessa versão de 94 passada no SBT era o Newton Travesso. O Newton Travesso, se você não sabe, vai saber agora, foi onde eu me formei em artes dramáticas. Fiz oficina de atores Newton Travesso há uns anos atrás, eu terminei faz uns anos e fiquei uns anos também estudando lá e tal. E eu lembro que lá na sala de leitura tinha uns quadros da vida do Newton Travesso, de coisas que ele fez, revistas que ele saiu, e tinha umas fotos das gravações do Éramos Seis, e ele era o diretor-geral. O Newton Travesso, se eu não me engano, ele trabalha na Jovem Pan também é diretor do Morning Show, que a gente escuta bastante. Se eu não me engano, é o Newton Travesso também, e ele já esteve lá e tudo mais, um cara de grande prestígio aí. Vai voltar às 6 horas. Eu acho puta falta de ideias novas, né? Ficar fazendo remakes de novela.
Ah, mas tem uns remakes que são bons, meu. Chica da Silva, imagina, foi um sucesso quando a Globo fez o remake.
Sim, talvez para as 9, né? Para 6, para novela das 6. É normalmente de época, meu. Só inventar uma história de época aí.
Ah, eu nunca vi, mas eu acho que fizeram por isso também, para uma nova geração assistir.
É, faz mais de 20 anos.
Eu não sabia,
né?
que era uma novela que já existia.
Sim.
Eu achava que era uma novela nova.
Até eu comentei, não foi? Porque passou, eu falei, nossa, mas vezes já teve essa novela, assim, eu nem lembro.
É, então, acho que eles fazem o remake justamente por isso, pra outra geração poder ouvir a novela.
Eu acho que a Globo tá sofrendo com um pouco de falta de criatividade. Tanto é que você viu que agora, no horário do video show, vai ter um programa novo com a Fernanda Gentil?
Então, eu vi o comercial, mas eu ainda não entendi.
A Fabiana Carla e tem um outro humorista da Globo também. E tem vários humoristas. Aí depois eu vou dar uma lidinha a mais e tinha vários outros, a Dani Calabresa, Marcela Diné. Aí, puta, já me foge sempre a hora que eu vou lembrar dessa desgraça desse cara. Que ele era o cara que anunciava os convidados do Porchat e faz Carinho do Professor Raimundo e faz Zorra Total. Vou lembrar o nome dele aqui enquanto a gente fala. Mas o programa chama Se Joga. É um programa que vai ser meio que falando sobre curiosidades da TV, fofoca dos artistas. Isso é como é da Globo. Provavelmente é só umas fofocas meio que os caras vão achar bom pros atores, então não vai ter aquela credibilidade.
Tipo video show, né?
Tipo video show. Então os caras fizeram um video show misturado com algumas outras coisas assim. E, meu, já tá todo mundo meio que zoando. Eu não sei, pelos humoristas em questão aí, eu acho que parece legal, assim, o nome. E não pela ideia, assim.
Bom, eu acho. Eu gostava muito do video show, né? Eu sempre gostei do video show na época da Angélica, que tinha o videogame lá, que era. Vai chamar os famosos pra brincar lá, fazer as brincadeiras durante a semana toda, aí na sexta tinha o vencedor. Então eu gostava do video show nessa época. Aí depois fui mudando, já fui perdendo a graça mesmo. Então, sinceramente, eu espero que. Tá meio sem nada à tarde, né, na Globo. Estão passando filme lá.
Sim.
Estão reprisando o negócio da Grande Família. É legal a Grande Família, adoro a Grande Família.
Nossa, Agostinho, mas, assim, demais.
Eu acho que podia ser pelo menos a Grande Família, tipo, um dia, assim, outro horário. Eu acho que ficou faltando algo de tarde, assim, na. Porque o video show, gente, querendo ou não, muita gente assistia pra saber as coisas que iam acontecer na novela, pra ver a entrevista dos bastidores, pra ver os erros de gravação. Então era muito legal isso, o Falha Nossa.
Eu curtia bastante, Zorra Total. Bom,
o video show.
Eu curtia bastante o video show. Eu gostava muito. Eu lembro que ela que arrebenta o coco, quebra o coco e arrebenta o sapucaia, a Cissa Guimarães. Sempre tinha. Não sei se você lembra, o Miguel falava, ela sempre falava.
Ah, não, mas aí você é de uma época do video show que não é a minha época. Não é a minha época. Você é da época do Miguel Falabella. Quando eu comecei a video show, eu nem era o Miguel Falabella.
Como chama a menina que é a estilista da Vivi Guedes? Monique Iozzi. Quando a Monique Iozzi saiu no video show, tava legal. E o...
Ela ficou pouco tempo, né?
A Monique Iozzi, mas se deu muito bem.
Não, ela
ficou ela bem. E o Sebastião lá, aquele... O ator também.
E depois ficou trocando toda hora. A Sofia Abraão ficou bastante tempo até. Mas aí foi morrendo, e acabou.
O outro humorista que vai estar, que eu tava tentando lembrar, agora eu já vi ali o nome, é Paulo Vieira. Mano. Ele é muito bom. Ele fazia o Emergente Como a Gente. Você viu? Você que tá ouvindo aí, você viu, amor? Emergente
Não
Como
vi.
A Gente? Depois procura aí no YouTube, eu vou te mostrar, e você que tá ouvindo, procura também. É uma zoeira, uma sátira de tipo... É meio que é meio blogueira, mas na verdade contando uns causos, assim. Muito louco, é bem da hora, assim. Se você procurar aí Emergente Como a Gente, velho, você vai ver que é mó da hora.
Mas aí, vamos ver, tem data pra estreia?
É agora no segundo semestre, se não me engano, no final de setembro.
Tomás, vamos assistir, vamos ver os comentários depois o que a gente achou sobre o Se Joga.
Bom, é isso aí, eu acho que já posso aí, tá chegando na uma horinha do programa, eu acho que já falamos demais e também tem até mais assuntos aqui, mas senão a gente vai se passar muito do tempo aí. Então se você tem alguma dica, se você quer mandar alguma coisa legal pra gente, se você tiver assunto aleatório legal pra mandar, manda pra gente pelo Instagram, o meu é @RickLion, o da Mari é @MariPedrazi, PedrazZI, manda lá nos stories, a gente sempre tá tentando interagir sobre o podcast. Valeu por ter ficado até agora aí. Muita gente fala, é foda o podcast longo, não sei o quê. Mas a gente acaba fazendo a conversa ficar fluindo e vai passando tempo e a gente não percebe, né?
É isso, tem que ouvir. Escuta indo pro trabalho, amigo. Escuta indo viajar. Baixa lá na plataforma que você preferir. E vai ouvindo, que você nem vai ver. Esse dia eu fui viajar, fiquei ouvindo um podcast e, tipo, a viagem toda, entendeu? Achei melhor que música.
O que você acha da Globo ter colocado nos podcasts lá agora? Bastante.
Achei ótimo.
Boa divulgação, né?
Porque o pessoal, às vezes, não sabe direito o que é podcast, né? E aí, o fato da Globo, que é uma grande emissora, falar sobre...
É que também os repórteres que fazem, trazem credibilidade, né? Então, tipo assim...
É, uma coisa mais jornalística, mas é legal. É bem
vamos ouvir alguns e a gente vem falar depois sobre, tipo, quais a gente gostou? Eu, pra ser sincero, não ouvi nenhum ainda, mas eu gostei da ideia.
Da Globo eu não ouvi nenhum.
E fiquei interessado, do Kleber Machado, que é o... Puta, é até o jargão dele, mano.
Tem um
hoje
das
não,
meninas.
Hoje não, hoje sim, é isso, acho que é isso.
E tem um só das meninas, né? Que é a Maju,
Maju Coutinho, fala sobre política, bem legal, mano.
Vou ouvir e comento no próximo.
Vamos aí. Então tá, muito obrigado aí, valeu, espero que fique tudo certo aqui
com
você. Um beijão, Luciano, manda o finaleiro aí. Um abraço.
É isso aí, senhoras e senhores. Nesse programa vem em nome dos nossos parceiros da HyperX. Com nosso incrível fone HyperX Cloud Alpha, que você tem volume próprio, ou seja, você pode aumentar ou diminuir, independentemente do seu computador e celular, com microfone adicional, ideal pra você que é gamer, assim como eu que gravo um maravilhoso podcast. Eu uso meu microfone Quadcast, perfeito pra você que faz streaming e pode gravar em casa sem precisar usar placa nem nada adicional, irmão. HyperX é jogo, recomendo pra você. Eu, Angélica, as crianças usamos todos os dias. Então é isso aí, muito obrigado pela presença, vamos fazer barulho, tá terminando mais um Opiniões Sinceras sobre Assuntos Aleatórios.